ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
É muito bom estar aqui, irmãos. É muito bom estar na presença de Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite. Deus nos trouxe aqui. E quero agradecer de todo o meu coração pelo privilégio e a honra, né, de poder estar aqui na Igreja Ágape mais uma vez. E agradeço ao apóstolo Alexandre Nunes, pastora Kátia, todos os pastores, todos os irmãos, toda a igreja. Olha, irmãos, vocês são uma bênção, essa igreja é uma bênção. E eu louvo a Deus, porque nessa caminhada nós precisamos caminhar com homens de Deus. E não é fácil, porque homens de Deus são como águias, e águias não andam em bando. E é difícil encontrar homens de Deus para você caminhar com eles. Mas Deus me abençoou com uma amizade, alguns anos atrás, primeira vez que eu vim aqui, e de lá para cá, Deus abençoou com esta amizade e não vai parar nunca, né, apóstolo? E eu lembro que quando eu cheguei aqui, o apóstolo falou para mim, ele disse, eu tenho amigos que são apóstolos, tenho amigos pastores, tenho amigos mestres, profetas, mas ainda não tenho um amigo evangelista. Eu disse, olha, então eu quero ser seu amigo, apóstolo, então, porque, irmãos, não é fácil fazer amigo, sabia disso, né? Não é fácil, às vezes você pensa que a pessoa é seu amigo, mas não é. E há amigos que são mais chegados do que irmão. E nós temos que fazer amigos, procurar fazer amigos. E eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Esse homem é uma dinamite nas mãos de Deus. Não é verdade? Não é porque eu estou aqui diante dele que eu estou falando. Mas é mesmo. E a humildade dele, você se surpreende com a humildade dele. E é tremendo, irmãos. Ver homens de Deus assim, nesse calibre, e serem humildes, sem estrelismo, sem arrogância. Às vezes o sujeito não é nada, porque não somos nada, e ele se acha, né? E a gente vê homens de Deus ungidos, usados por Deus, que Deus está usando, é visível, e eles são humildes. Assim como o nosso apóstolo. Louvado seja Deus. Que o Senhor continue sempre assim, né, apóstolo? A gente vê Jesus nele. Não é verdade? A pastora também. Uma mulher simples, olha. Mulher de Deus. Deus deu algo tão grande para eles. É algo tão poderoso que abençoa a nossa vida, abençoa a sua vida, abençoa as nações. Você vê que tem a pastora aqui de Portugal. Eu vim lá do outro lado, sou brasileiro, mas vivo mais na África do que no Brasil. Estou aqui sendo abençoado por esse ministério. Que coisa linda, né? Aleluia. Glória a Deus. E eu estou feliz também por ver irmãos que eu conheci quando estive aqui a primeira vez, irmãos que eu conheci quando estive pela segunda vez, e teve pessoas que chegaram a falar comigo, testemunhando das maravilhas que Jesus fez. Pessoas que foram curadas, que receberam milagres tremendos de Jesus, E eu louvo a Deus, porque é Jesus que faz. É Ele que opera. Ontem mesmo, lá no fogo no altar, pessoas foram curadas lá. Jesus operou lá. Está operando e vai operar hoje. Amém? E eu louvo a Deus por estar no lugar certo, na hora certa. Aleluia. A palavra que eu quero compartilhar com a igreja hoje é Marcos 2, versículo 5. Glória a Deus. Diz assim: quando Jesus viu a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Aqui, Jesus, ele curou um homem paralítico. Todos nós conhecemos essa passagem, esse texto, esse milagre. Um homem que estava paralítico. Um homem que fora levado pelos seus amigos até o lugar, a casa, onde Jesus estava. E quando chegaram naquela casa, a Bíblia diz que a casa estava cheia e eles não conseguiram entrar, porque tinha gente na porta e não tinha espaço dentro da casa. E eles não conseguiram entrar e colocar o amigo diante de Jesus. Mas eles eram homens de fé, assim como você. Assim como você, mulher de Deus. Eles eram homens de fé. Eles não aceitavam voltar para casa com um problema. Eles não aceitavam voltar com um amigo paralítico, porque eles tinham a certeza absoluta que quando aquele homem doente, pecador, estivesse diante do Mestre, ele seria salvo. Ele seria curado. Então esta era a fé daqueles homens. E a expressão da fé deles é algo que chamou a atenção de Jesus. Porque eles subiram na casa e eles fizeram um buraco e baixaram um amigo ali numa corda, naquele leito, e o homem chegou diante de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus viu a fé daqueles homens, Jesus disse para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus viu a fé daqueles homens. Não era nem a fé do paralítico, mas era a fé dos amigos, porque aquele paralítico, ele tinha algo muito bom. Ele estava doente, estava em pecado, mas ele sabia fazer amigos. Amigos que o levaram até Jesus. Sabe quem são seus amigos verdadeiros? Aqueles que te levam para Jesus ou te trazem perto de Jesus. Esses são seus amigos verdadeiros. Não se engane, meu querido. Amigos verdadeiros são aqueles que te levam para perto de Deus. Amigos falsos vão sempre te levar para longe de Jesus. Mas amigos verdadeiros te levarão para perto de Jesus. E aquele homem tinha bons amigos e amigos de fé. Amigos que conheciam e sabiam quem era Jesus. Por que eles tinham aquela fé, aquela certeza? Porque eles já tinham visto Jesus fazer milagres. E quem viu Deus operando uma vez, sabe, Deus, ele não falha. Eu conheço o meu Deus. Eu sei quem ele é. Está difícil. Parece impossível, não tem mais jeito. Mas eu sei que o meu Deus é poderoso. E o milagre vai acontecer. Então aqueles homens, eles tinham essa fé. Aleluia. E Jesus disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Mas os escribas que estavam ali, eles começaram a razoar no coração. Quem é este? Quem é este que pode perdoar pecados? Só um que pode perdoar pecados, que é Deus. E quem este homem pensa que é para liberar perdão, para redimir alguém? E Jesus, percebendo, disse, o que é mais fácil? Digam para mim, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados? Ou dizer, levanta e anda. O que é mais fácil? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, aí Jesus virou para o paralítico e disse, levanta e anda. Jesus nem orou, ele só falou, levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Aleluia. A palavra que eu quero compartilhar com vocês é o sozo de Cristo. Aleluia. O sozo de Cristo está aqui nesta noite, ou em todas as noites, todos os dias que é pregado esse bendito evangelho aqui neste púlpito. Sozo é uma a palavra para salvação e para cura na Bíblia, o original dela é sozo, uma palavra grega. E esta palavra, ela é usada no Novo Testamento mais de 100 vezes para descrever um pacote completo de salvação, restauração, libertação e cura. Se você procurar no original, se você colocar na internet ou procurar no dicionário grego, ou no dicionário de português para grego, sozo, significado, vai dizer isso aí, salvação, cura, libertação. Essa é a palavra usada no Novo Testamento para quando você lê cura, quando você lê salvação. Por isso Jesus disse, o que é mais fácil? Como dissesse assim, tanto faz. Eu tenho poder. Se eu tenho poder para curar, ele não falou isso, né? Mas ele perguntou, o que é mais fácil? Aqueles homens, eles não acreditavam que Jesus tinha o poder para salvar. Eles até acreditavam que Jesus tinha o poder para curar. Se Jesus tivesse falado assim, filho, receba a sua cura agora, levanta e anda, não teria nenhum problema. Porque aqueles homens, eles não iam falar nada e nem pensar nada. Porque eles acreditavam que Jesus poderia curar. Mas eles não acreditavam que Jesus tinha o poder salvador. Acreditavam que o poder era curador, mas não remidor, salvador. Enquanto Jesus disse, o que é mais, perguntou para eles, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Perdoar? Ou curá-lo? É a mesma coisa. Se ele salva, a pessoa está salva. Se ele cura, a pessoa também está salva. Vamos ver aqui. Marcos 5. Marcos 5, 34. Filha, olha como Jesus tratava as pessoas. O filho, filha. E como ele te chama? Filho, filha. Filha. E falando para a mulher hemorrágica, para a mulher que aos olhos dos homens era uma mulher suja, imunda, e que tinha perdido tudo, gastado todo o dinheiro para procurar a cura, mas perdeu tudo e sofreu na mão dos médicos. E ela era vista como uma mulher pecadora e suja, que não podia nem entrar na sinagoga, não podia nem viver com as pessoas que ela amava, porque onde ela sentava, se tornava imundo. Onde ela tocava, se ela esbarrasse alguém, ficava a pessoa imunda por causa da lei, que dizia que lá tinha o estatuto da lei e as ordens lá para uma pessoa hemorrágica, uma mulher, né? E ela sofreu demais por causa daquela enfermidade. Perdeu tudo. A Bíblia diz, ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Ao invés de melhorar, cada vez piorava. Mas a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que um dia ela ouviu falar de Jesus. Alguém foi lá e falou de Jesus para ela. O Espírito Santo ungiu você para você falar de Jesus. Para você ser o embaixador de Cristo. Para você ser o mensageiro de Deus. Uma mensageira de Deus. Para você ser uma testemunha viva de Jesus Cristo. E aí você vai e fala de Jesus para as pessoas. E as pessoas, então, elas acreditam em Jesus. Alguém falou de Jesus para aquela mulher, porque a minha Bíblia diz, no versículo 27, tendo ouvido falar da fama de Jesus, ela ouviu falar da fama. E aí ela falou consigo mesma, então eu vou até ele, e eu vou tocar nas vestes dele. Na hora que eu tocar, eu vou ficar curada. E a Bíblia diz que ela estava no meio daquela multidão, porque onde Jesus estava, a multidão sempre estava ali, querendo ouvi-lo, querendo tocar nele, querendo receber um milagre, querendo receber uma palavra de conforto, de esperança, de salvação. E ela veio e ela tocou em Jesus. E a Bíblia diz que na mesma hora ela sentiu a cura. E Jesus também sentiu que o poder dele, que alguém tinha tocado, e que ele sentiu que dele saiu virtude, que o poder saiu. Ele sentiu o poder sendo liberado. E ele perguntou para os discípulos, quem me tocou? Era muita gente que estava ali. E de repente, o poder vem para aquela mulher, porque ela tocou com fé e ficou curada. Ela sofreu durante 12 anos, pode ler na Bíblia para você ver, 12 anos. 12 anos sofrendo, 12 anos escrava daquela doença, daquela enfermidade. E ela era uma mulher rica, porque conseguia pagar médicos, né? Conseguiu ir nos médicos melhores que tinha naquela época, mas não conseguiu ficar curada. Mas no momento em que ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E na tradução King James fala, ouvir e ouvir. Duas vezes. Ouvir e ouvir. Então a gente tem que ficar ouvindo o Evangelho. Tem que ficar ouvindo, 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 sempre, todo dia ouvindo, ouvindo. Lendo, meditando, ouvindo as mensagens, a palavra de Deus e a respeito de Jesus. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, a fé nasceu, aquela fé sobrenatural. E aí, quando ela veio, ela tocou, ficou curada. Aí, ela teve a oportunidade de falar com Jesus. Aquela mulher tinha uma fé muito grande. E ela teve a oportunidade de falar com o Senhor, e Jesus disse para ela assim: filha, a tua fé te salvou. Não está escrito assim aí na sua Bíblia? A tua fé te salvou. Na nossa tradução, português. Por que Jesus falou assim: a sua fé te salvou? Ele não podia ter dito assim: a tua fé te curou? A mulher recebeu o quê? A cura. Mas Jesus falou: a sua fé te salvou. Porque ela também foi salva. Como eu disse, é o sozo de Cristo. É completo. Por isso que você não pode aceitar a doença. Você já está salvo. E no momento que você foi salvo, redimido, você foi redimido. Essa palavra é muito forte. Você foi redimido. Foi pago um alto preço. Isso é algo muito profundo. Nós tínhamos uma dívida por causa do pecado. Todos nós pecamos e ficamos endividados, e o diabo nos sequestrou, e nós ficamos aprisionados por causa do pecado. O diabo nos manteve no cativeiro. Como o sequestrador faz? Esses bandidos sequestram um trabalhador, um pai de família que luta, que trabalha, e aí eles vão e falam: agora nós queremos tanto para soltar esse homem ou para soltar essa mulher. E a família fica toda com medo, e aí eles dão o dinheiro para aquele sequestrador para soltar a pessoa. E nós estávamos presos, éramos cativos, e havia uma dívida que precisava ser paga para a gente ser solto. E Jesus foi lá na cruz e pagou com sangue. Não foi com ouro, com prata, com moedas, porque a Bíblia diz que a salvação, uma alma é muito cara. O dinheiro de uma pessoa se esgotaria, pode ser o maior milionário da terra, ele não consegue pagar a salvação de uma alma. O dinheiro dele acabaria e ele não conseguia salvar ninguém. Mas Jesus foi lá na cruz, morreu naquele lugar, foi crucificado, derramou todo o sangue dele. Não foi uma gota, duas, três, foi todo o sangue. Só uma gota tem o poder para salvar a humanidade inteira, para redimir todo mundo, todas as gerações. Mas ele não fez só isso, não derramou só uma gota nem duas, foi todo o seu sangue derramado. Aquele sangue foi derramado na cruz. A via dolorosa foi marcada pelo sangue, que já começou a derramar quando os chicotes dos romanos começaram a tirar o pedaço da carne do nosso Senhor. E ele foi lá, pagou o preço no Calvário. Para quê? Para você ser livre, para você ser salvo, para você ser liberto, para você ser redimido, para você ser curado. O que o profeta Isaías disse? Em torno de, se eu não me engano, 700 anos antes de Jesus vir, me corrigem por favor se estiver errado, ele viu Jesus. Isaías foi um profeta muito Muito abençoado, porque ele viu a glória de Deus e ele viu Jesus. Ele viu, Deus mostrou para ele o que Jesus viria fazer. E lá no capítulo 53 de Isaías, você começa a ler, e Isaías está falando de Jesus. Isaías fala assim: ele foi ferido, ele foi castigado, castigaram ele, mas ele sofreu demais, o rosto dele ficou desfigurado, não dava para conhecê-lo, não dava para saber quem era, mas aquele sofrimento, aquele castigo nos traz a paz, nos reconciliou com Deus. Hoje nós somos amigos de Deus porque Jesus pagou o preço na cruz. Não porque nós somos bonzinhos ou merecemos alguma coisa. Nós somos maus e merecíamos ir para o castigo eterno por causa dos nossos pecados. Mas Jesus pagou o preço com sangue para nos salvar, para salvar você, para libertar você. Isaías fala que lá na cruz Jesus carregou os nossos pecados, as nossas iniquidades e também as nossas enfermidades e doenças, porque ele fala: pelas suas pisaduras fostes sarados. Ele não está dizendo pelas suas pisaduras serão ou vão ser, ele está dizendo pelas suas pisaduras fostes sarado. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você se arrepende dos pecados, que você reconhece que Jesus é o Salvador, o sangue dele limpa você, você é comprado, e a Bíblia diz por um bom preço, e o preço foi o sangue de Jesus. Naquele mesmo momento, você recebe a redenção. Você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. Seus pecados são perdoados. A Bíblia diz que nem Deus mais se lembra. Tudo se fez novo. Você nasce de novo. É o milagre do novo nascimento. E naquele mesmo momento, você também recebeu a cura. Você só precisa crer. E você precisa confessar, declarar. Aleluia. Em Êxodo 23, 25, diz a palavra. Êxodo 23, 25. Glória a Deus. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E Ele tirará do meio de vocês as doenças. Não haverá mulher que aborte, nem mulher estéril. O Senhor cumprirá os seus dias, e você terá longos dias na terra. Ele está dizendo aqui: adore o Senhor, sirva Ele, e Ele vai tirar do meio de vocês as enfermidades. Então Deus ele tira do nosso meio. Aleluia. Deuteronômio 7,15. O Senhor te guardará e te manterá livre de todo tipo de doenças. E Ele não vai afligir você com enfermidades horríveis que você sabe que esteve lá no Egito. Ele vai livrar você. Você serve Ele. Você adora Ele. Você pertence a Ele. Mateus 15, 26. Você é um filho de Deus. Uma filha de Deus. Você é redimido. Você é liberto. Você é salvo. Você está curado pelas pisaduras do Senhor Jesus. Essa deve ser a declaração da sua fé. Não é justo, Jesus falando aqui, não é justo pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. A cura é o pão dos filhos. Você é filho, você se senta na mesa com o pai para se alimentar. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E a cura é o pão dos filhos. A mulher sirofinícia foi até Jesus e disse: Senhor, minha filha está doente. Por favor, cure ela. Jesus não deu nem atenção para ela. Mas Jesus fez aquilo para testar a fé daquela mulher. Porque às vezes você ora, você declara, você proclama a cura, declara, mas parece que nada acontece. Parece que Deus nem está ouvindo. Muitas das vezes Deus testa a nossa fé. Mas você continua crendo, não duvida, continua declarando. Continua declarando. Não duvide. A mulher foi até Jesus e ela começou a gritar: Senhor, filho de Davi. Os discípulos falaram: manda essa mulher ficar quieta aí, está incomodando Jesus, manda ela embora. Jesus não respondeu, mas ela continuou clamando. E Jesus falou: olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher então continuou e disse: Senhor, tudo bem. O Senhor não pode dar o pão dos filhos? Tudo bem, eu sou uma cachorrinha mesmo. Nosso povo é misto, né? Não adora o verdadeiro Deus de Israel. Eu concordo. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Não precisa dar o pão inteiro, não. O seu poder é tão grande que só uma faísca, só uma migalhinha já cura minha filha. Jesus disse para ela o quê? Mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Vai, e como você deseja, como você pediu, que seja feito. Conforme você pediu e acreditou. Que coisa tremenda. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem da migalha. E a criança ficou curada. Aleluia. Então, a cura é o pão. Está aqui nessa noite. A cura, poder curador de Jesus Cristo. Nós vamos orar. E o nosso Senhor está aqui conosco. Antes de ir para a África, eu precisava fazer uma cirurgia no olho. E aquilo me incomodava, porque quando eu estava na Tanzânia, eu prego na África, e lá a gente não tem assim o que temos no Brasil. Já falei isso, mas... Então, eu vim para o Brasil e disse, não, eu preciso tratar o meu olho. Eu estava na Tanzânia e estourou uma veia no meu olho e a situação piorou. E o meu olho ficou vermelho, todo vermelho, esse olho direito. E coçava, lacrimejava, parecia que tinha alguma coisa lá dentro. E Deus deixou os médicos aí também para operar. Se for necessário, Deus vai usar os médicos também, né? Louvado seja Deus pela vida deles. E aí, consegui fazer a cirurgia. Até na época mandei pedido de oração para o apóstolo, que eu nunca tinha feito uma cirurgia aí. Graças a Deus. Nunca tinha passado um dia sequer num hospital. Nunca fiquei um dia no hospital. Mas eu precisava fazer aquela cirurgia. Eu tinha orado, mas eu entendi que Deus queria que eu passasse pela mão do médico. Permitiu. Aí operou meu olho. Fiquei alguns dias parecendo um pirata, com um tampão no olho assim, colocando um colírio, uma pomada. E no dia que eu fui lá, tinha outras pessoas também que fizeram cirurgia. Olha, escute bem. E tinha um senhor lá, que ele falou assim, essa já é a terceira vez que eu venho aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu opero e o problema volta. Já é a terceira vez que eu estou vindo aqui para fazer cirurgia. Eu falei, nossa. É, porque isso aí é normal. Isso é normal, você vai fazer essa cirurgia aí e volta mesmo. Volta mesmo. Eu disse, dentro de mim, está repreendido isso aí, em nome de Jesus, está cancelado. Está cancelado. Vou fazer essa cirurgia e nunca mais vai voltar. Fiz a cirurgia, foi uma bênção, me recuperei. Aí uma senhora perguntou para minha esposa, seu marido fez cirurgia? Fez. Foi o quê? Ah, foi a cirurgia no olho, assim, assim. Ah, eu também fiz a cirurgia, mas depois de um ano voltou, o mesmo problema. O mesmo problema voltou. Ah. E aí eu voltei para o Quênia, o ano passado. E tem muita poeira lá, muita poeira. Eu uso óculos direto, assim, de sol, né? Proteger. Aí meu olho começou a ficar vermelho lá. Aí o diabo disse. Aí o diabo é sujo. Pode ser que vai voltar isso aí. Eu peguei a palavra de Deus, disse, nunca mais vai voltar. Eu estou curado. Estou curado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Se nós não fizermos isso aqui, o diabo vai querer empurrar tudo que não presta para a gente. Eu disse, está escrito, Jesus já me curou. Eu estou curado pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu enxergo bem, meu olho está 100% curado, eu estou curado, não vou ter problema mais no olho, não vou ter problema de nada mais disso, não vou precisar mais fazer nenhuma cirurgia. E eu te repreendo, demônio. Seus pensamentos, suas vozes, eu repreendo em nome de Jesus. E cancelo a sua agenda. Ela é cancelada. Não tem poder contra mim. Pronto. Acabou. Estou bem? Graças a Deus. E nunca mais vai voltar esse problema. Porque se você aceitar, eu estava estudando e ouvi o significado da palavra receber. Receber significa aceitar. É a mesma coisa. E se você aceitar o que o inimigo está propondo para você, com vozes estranhas, com pensamentos de dúvida, ou às vezes usando a boca de uma outra pessoa que não conhece a Deus, se você der ouvidos, você perde a bênção. Então não duvide, fale o que está escrito. Concorde com o que está escrito. Fale o que está ali. Porque fé é certeza. É a convicção de fatos que não se vê. Fé não é dúvida. Fé é certeza. E fé no quê? Fé na palavra de Deus. Fé no que Jesus falou. Fé no que está escrito. Fé no que está declarado aqui na palavra. Não é o que você está sentindo. Os sentimentos não têm nada a ver com a fé. Nós sentimos e temos sentimentos, sim. Não somos robôs, né? Androides. Nós temos sentimentos. Mas a fé é você crer em tudo que Jesus falou. Se ele falou que você está curado, que pelas pisaduras dele você está curado, então acredite e tome posse. Ah, Jesus falou isso, foi? Mas não foi o profeta Isaías que disse? Jesus também falou. E tudo o que o meu Senhor falou, está falado. E nunca poderá ser anulado. O que ele disse é a verdade verdadeira. E em Mateus 8, 17, está escrito: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aqui é Jesus falando. Naquele dia, trouxeram para Jesus muitos doentes, e Jesus curou todos, para que se cumprisse o que o profeta Isaías tinha falado. Jesus falou: isso aqui, ó, é para cumprir o que o profeta Isaías falou. Todo mundo ficou curado. E as palavras do profeta Isaías continua, Jesus continua cumprindo essas promessas, esta palavra de Isaías. Aleluia! Na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que creem. Salvação completa. Salvação completa. Ele quer te salvar. Ele quer salvar você, redimir você completamente. Não é salvar só a sua alma, mas é redimir você por completo. Até o seu caráter. Ele cura, ele limpa, ele transforma. É uma salvação completa. Isso é o sozo de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu tenho pregado o Evangelho lá na África, e eu estava na Tanzânia pregando, e eu ouvi um testemunho que eu nunca vou esquecer. Um jovem chegou para nós no último dia, já era noite, eu estava dentro do carro com a minha esposa e minhas filhas, e aquele jovem veio e queria conversar comigo. Eu disse: tá bom, posso te ajudar? Ele disse: olha, eu sei que o senhor mora longe, como o senhor falou, e eu queria dar uma ajuda para sua viagem. E ele pegou algumas moedas e disse: essas moedas é para você, é para o senhor comprar banana para suas filhas na viagem. Eu disse: jovem, eu te agradeço, mas tudo aqui já foi pago. Ele disse: eu estou tão feliz porque o senhor veio aqui na minha cidade. E eu queria dar minha... É tudo que eu tenho. Se eu tivesse mais, eu daria. Eu não tenho mais nada. Só tenho essas moedinhas. Mas eu estou tão grato que eu quero contribuir. E aí eu disse: eu não posso negar. Aí recebi as moedas. E ele falou assim: eu fui salvo nesta cruzada. Eu fui salvo aqui. Eu estava na casa do meu amigo. Longe. Longe daqui. E eu comecei a ouvir uma voz. E o meu corpo arrepiava inteiro. E eu falei com o meu amigo: você está ouvindo? E o amigo disse: não, ouvindo o quê? Não, parece que é coisa de Deus, é coisa de igreja. Pare para você ver, preste atenção. Eu estou sentindo algo diferente. Meu corpo está arrepiando quando esse homem prega. E é a igreja mesmo. Só pode ser a igreja. Olha, eu vou procurar esse homem, eu vou achar esse homem. E ele é estrangeiro. Porque prega em inglês. Meu corpo está todo arrepiado. Eu vou correr e vou achar esse homem. Aí o amigo falou: ah, você pode ir, eu não vou não. Ele falou: tá bom, então você fica aí que eu vou. Ele disse para mim assim: pastor, eu não sabia onde é que você estava, evangelista. Não sabia. Mas eu saí da casa do meu amigo e eu queria ver quem que estava pregando, quem que estava falando. Ele disse: eu saí e eu corri, e aí eu parei, aí eu comecei a ouvir a voz de novo, mas só que eu não sabia de onde estava vindo a voz. E aí eu corri mais, e eu comecei a ouvir que a voz aumentou. Aí eu disse: então está mais ou menos nessa direção, e é para cá que eu vou. Aí eu corri mais, quando eu corri mais, eu escutei a voz mais audível ainda. Eu disse: estou chegando perto. Eu tenho que chegar antes que esse homem acabe de pregar. E aí ele chegou. Quando ele viu lá uma multidão de gente reunida, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, aí ele falou: é ali, é ali. Ele chegou lá, chegou, e na hora que ele chegou, eu estava fazendo o apelo. Eu perguntei: quem aqui quer aceitar Jesus hoje? Quem aqui quer receber Jesus como Senhor e Salvador? E ele disse que naquela hora ele levantou as mãos e caiu para trás. Tuf, caiu. Aí ele disse: eu vou contar minha história para o Senhor. Quando eu caí, eu não vi mais nada. Eu só vi a hora que me levantaram. Mas eu estava tão feliz. Porque eu já tinha recebido a salvação. Eu disse: Senhor Jesus, obrigado por ter me salvado hoje aqui nesse lugar. E se eu vou contar minha história para o Senhor, a minha mãe é uma feiticeira. Eu cresci, minha mãe fazendo feitiços, minha mãe que cria cobras dentro de casa, ela usa cobras e as cobras obedecem a ela. Eu cresci nesse ambiente. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, de salvação. Mas eu ouvi a sua voz de longe, eu senti, meu corpo arrepiou inteiro, eu senti que era algo de Deus. Eu precisava chegar aqui. E quando eu cheguei aqui, o senhor estava fazendo apelo, eu levantei as mãos, aí tem Jesus, caí, não vi mais nada. Mas agora eu estou salvo. E ele estava tão feliz, irmãos, ele disse: eu estou salvo! Aleluia! E eu disse: glória a Deus, valeu a pena ter vindo aqui. Muita gente foi salva, mas muita gente aceita Jesus ali e vai embora para suas casas, né? A gente não conversa com a pessoa, nem às vezes nem sabe o que aconteceu com a pessoa. E desmonta tudo a aparelhagem, se move para outra cidade, e a gente não sabe o que aconteceu muitas vezes. Mas aquele testemunho daquele jovem foi algo que marcou para mim. Eu fiquei impactado ali com aquele testemunho. E eu louvo a Deus, porque ainda há outras pessoas que virão. Mais pessoas virão. Ontem eu estava lá, foi uma glória tremenda lá, nesses dias, sendo ministrado, ouvindo a palavra do Senhor. E tinha uma senhora, ela não está aqui, ela congrega na Ágape de na Caraguá. E ela, irmãos, ela mostrou a foto. A foto. Ela tinha câncer. Ela fez quimioterapia, mas o processo foi tão doloroso que a pele dela ficou toda... Ela usava creme, a pele dela queimava. Queimava. Ela sentia um calor, ela não podia nem ir para o sol. E a pele dela tinha tipo de um tumor, assim. Uma coisa feia mesmo. E Jesus curou ela. Da última vez que eu estive, aí ela me abraçou, ela chorou, ela falou: não sabia que eu ia te ver aqui. Eu não sabia. E ela disse: Deus, talvez eu nunca mais veja aquele homem, mas o que eu posso fazer por ele é orar por ele, para que outras pessoas também recebam o que eu recebi. Louvado seja Deus.